Reblina, estamos numa expectativa, né, muito, muito intensa. É o seguinte, com a volta, essa flexibilização, a gente está vendo nas últimas semanas uma movimentação muito intensa, desde o 7 de setembro para cá, e também temos anunciado pelo governo do estado uma testagem mais ampla, né, com as pessoas que apresentarem sintomas de saúde. Há um temor, assim, da população, Reblin, quanto ao aumento de casos do coronavírus aqui do Espírito Santo. Como é que a secretaria está trabalhando com esses números, com essas aglomerações que estão acontecendo e com os possíveis, com um possível aumento de casos, mas principalmente na ocupação de leitos e com mortes por conta da Covid?
Ao longo dessa pandemia, sempre orientamos, as pessoas devem seguir as regras que as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde orientam para poder liberar algum tipo de atividade. Então, na atividade de restaurantes, de bares, a liberação para o funcionamento foi feita, mas com regras estabelecidas de distanciamento, de lavar as mãos, quando não estivesse alimentando, a utilização de máscaras. Então, essa orientação ela é fundamental para ser seguida.
Secretário?
Obviamente, o funcionamento que era anterior. Até este momento, os nossos números não indicam reflexo desse movimento da população. Mas esses números eles serão alterados se nós tivermos alguma influência desse tipo de comportamento, eles serão alterados mais adiante, porque levam um tempo para que a onda de transmissão ela retorne um patamar acima de 1. Hoje, nós temos um patamar no Espírito Santo, em todas as regiões, abaixo de 1. Para que ele volte acima de 1, precisa de um certo tempo de ciclo de contaminação entre as pessoas. E isso pode ser evitado se a gente seguir as regras. É isso que a gente tem feito diariamente, pedido à população, aos empresários, para que quando forem autorizados a reabrir o seu estabelecimento, a funcionar sua atividade, que as regras sejam obedecidas, porque aí sim diminui muito a chance de aumentar novamente os casos aqui entre nós.
Subsecretário, ontem o secretário Nésio Fernandes, ele fez um post em rede social em que ele fez um alerta, mas ele quase que previu o aumento do número de casos e penso eu também de óbitos, pelo que eu entendi do texto dele, por conta, no caso dos casos, no aumento da testagem, mas tem também essa possibilidade de a gente ter um aumento de óbitos. Como é que vocês tratam isso? Vocês, na secretaria, tratam como inevitável uma onda, não estou falando de segunda onda, mas pelo menos uma nova elevação, mesmo que seja leve, desse... Secretário? Alô?
Sim, interrompeu um pouco, mas eu compreendi bem a pergunta.
Tá bom.
Na verdade, assim, o secretário fez uma referência à alteração do modelo de testagem. Em alguns momentos, nós alteramos o público-alvo a ser testado. Nós iniciamos com casos que eram somente aqueles internados, aqueles que vinham do exterior. Depois fomos aumentando a testagem para outros grupos. Então, entraram as comorbidades, as gestantes, as pessoas presas, enfim, foi alterando o perfil das pessoas serem testadas. E agora nós vamos testar todas as pessoas que têm algum tipo de sintoma, independente da idade, independente se tem alguma doença prévia, da sua condição de trabalho, enfim. A testagem será feita em qualquer pessoa que tenha sintoma. Isso naturalmente e aí nós vamos investigar então os parentes, as pessoas que trabalham com aquela pessoa que tem um sintoma, e isso naturalmente vai ampliar em muito a nossa testagem. E nós, consequentemente, vamos aumentar, então, a detecção da doença. Isso significa que nós vamos ampliar o número de casos conhecidos. Então, o secretário fez uma referência especial a isso. Mas, se este comportamento que a gente faz referência de não utilização da máscara, não manter uma distância adequada, muitas situações que a gente vê, especialmente em aglomeração de jovens, em bares, à noite, que é um vetor muito importante de transmissão da doença. Bar e restaurante é um vetor de alta transmissão da doença. Se nós não seguirmos as regras, infelizmente, nós vamos observar um aumento de casos e, consequentemente, aumentando os casos, as mortes também aumentam.
Secretário, eu gostaria de voltar com o senhor lá no início, né, para as orientações que as autoridades de saúde davam para a população. Desde a última semana, nós temos aí sendo noticiado, né, divulgado pelo governo, de que vocês vão ampliar a testagem para as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios. Essa ampliação vai acontecer, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errada, nas unidades de saúde dos municípios, ou seja, o cidadão vai buscar atendimento e lá ele vai ser testado. Enquanto população, agora eu vou jogar do outro lado, enquanto morador. O morador que procurar, que tipo de sintoma ele deve apresentar para procurar uma unidade de saúde? E o que ele pode fazer caso seja recusado, né, fazer o teste da Covid-19? A gente sabe que vai ficar a critério. Às vezes a pessoa está com aquele sintoma, passa por uma situação onde o médico não vai realizar, não vai pedir a realização do sintoma. Qual foi a orientação que a secretaria passou para as unidades municipais de saúde?
Nós temos trabalhado numa afinidade muito grande desde o início da pandemia com as equipes e com as secretarias municipais de saúde, para que aquilo que seja uma regra estabelecida possa ser, de uma certa forma, pactuada anteriormente. Então, quando nós fazemos uma definição como essa, os municípios já estão de acordo, já estão preparados para iniciar essa testagem. Na verdade, quando a pessoa se dirigir a uma unidade de saúde e apresentar algum sinal ou sintoma da doença, que é febre, dor no corpo, coriza, tosse, e outro, diarreia às vezes, e outros, falta de olfato, paladar, né, que são comuns de aparecer no início dessa doença, ele vai se dirigir a uma unidade de saúde e a equipe já está preparada, já compreende que essa pessoa deverá coletar material para fazer o teste. Normalmente, as cidades definiram um ponto de coleta, então nem sempre a pessoa vai fazer a coleta na unidade que ela foi atendida. Por questão de logística, de capacidade instalada, de treinamento pessoal, ficou definido um ponto, dependendo da cidade, 2 ou 3 pontos, para que ela faça a coleta. Coletando, o material será encaminhado pelo próprio município ao nosso laboratório central, que é o LACEN, que funciona em Vitória, e submetido à análise. O LACEN hoje tem capacidade para realizar até 2.500 exames dia, podemos estender isso ainda um pouco mais.
Secretário, se o senhor, claro, não tivesse informação, fique à vontade em responder, mas aqui, pelo menos da Grande Vitória, o senhor sabe quais são as unidades de saúde que estão credenciadas para realizar esses testes e enviar ao LACEN?
Aqui na Grande Vitória, a pessoa vai ser atendida em qualquer unidade e, normalmente, o município definiu uma unidade de pronto atendimento para fazer essa coleta. Então, se ele for atendido numa unidade do bairro, a unidade do bairro vai fazer o pedido, vai encaminhar essa pessoa para aquela unidade onde é feita a coleta, que, normalmente, na Grande Vitória, são as chamadas UPAs ou unidade de pronto atendimento. Lembrando que a pessoa, para fazer este exame, o ideal, o adequado, é que a pessoa tenha pelo menos 4 dias de início dos sintomas e até no máximo 7 dias do início dos sintomas. Aí sim, a possibilidade de acerto para o exame é muito alta.
E esse resultado está saindo em quanto tempo?
Nós estamos trabalhando com urgência. Tem necessidades urgentes de definição do resultado do exame, paciente que está internado ou que infelizmente foi a óbito. A perspectiva é de 24 horas. E quando é um paciente que não tem essa urgência necessária, são 36 horas. Lembrando que, desde o início do sintoma, o primeiro sintoma, a pessoa deve imediatamente se manter em isolamento. Não é o resultado que vai definir se ela vai ficar em isolamento ou não, porque ele precisa de 4 dias de sintoma e depois mais 2 dias, pelo menos, com o resultado. Então, a necessidade é de isolamento imediatamente ao sintoma. É manter o afastamento da família, do local de trabalho, utilizando máscara, utilizar apenas seus próprios utensílios domésticos para evitar que a doença se transmita.
Subsecretário, quero perguntar a respeito de uma orientação maior da população em relação a essa tentativa de evitar as aglomerações. Não há uma maneira mais clara, eficiente, eficaz de as secretarias, as prefeituras tentarem conscientizar as pessoas a respeito disso? E eu queria juntar essa pergunta um outro ponto que preocupa demais os nossos ouvintes, todas as vezes que a gente fala aqui de aglomeração, que é a situação vivida no transporte público. Porque os nossos ouvintes falam, e penso que com razão, o seguinte: olha, há uma preocupação muito grande com os bares, com os restaurantes, e obviamente isso é correto, mas o transporte público sempre é deixado de lado. Não há uma questão a ser levada tanto no transporte público quanto nos bares e restaurantes, secretário?
Então, nós temos mapeados, né, os principais pontos que são de possibilidade de transmissão, como bares, restaurantes e também o transporte público. As regras bares e restaurantes são estabelecidas, a gente pede que aí tanto quem vai utilizar quanto quem é proprietário faça o seguimento dessas regras e também para o transporte público. A nossa secretaria específica fez um grande trabalho acompanhado pelo Ministério Público, assinou um termo de compromisso com o Ministério Público para adoção de várias medidas que buscam evitar a contaminação, tanto no próprio terminal, quanto na utilização do ônibus. Então, a gente sabe que é uma situação complexa, que depende da necessidade fundamental da população para fazer a sua locomoção, mas a gente também pode colaborar tentando aquelas pessoas. Primeiro, quem tem algum sinal ou sintoma não deve sair de casa, deve se manter em isolamento. Não utilizar nem transporte público, nem nenhum tipo de serviço que corra o risco de transmitir para alguém. O segundo, utilizar as ferramentas disponíveis para verificar em que momento o ônibus vai passar, se ele está compatível com o horário que a pessoa vai para o seu compromisso, e dentro do próprio ônibus tentar se manter naquilo que está sendo orientado. A gente sabe que não é uma tarefa simples, mas se cada um puder contribuir um pouco mais, a gente sabe que consegue utilizar tanto transporte público quanto os outros serviços com mais segurança.
Secretário, subsecretário Luiz Carlos Reblin, muito obrigada, secretário, mais uma vez em atender aqui a Band News FM Espírito Santo. Viu? É claro que as novas condutas da Secretaria de Saúde, a gente sempre trará e convidará os representantes da Secretaria para estar aqui batendo papo com os nossos ouvintes.
Muito obrigado, sempre à disposição.